Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Aqui estou eu, Mário, vindo de surpresa pra gente gravar um podcast um pouco especial, porque eu voltei de viagem e acho que algumas pessoas estavam curiosas pra saber pra onde eu fui, o que tinha acontecido, etc. Então a ideia é contar um pouco dos relatos da minha viagem, porque eu fui para a GDC, a Game Developers Conference. E junto comigo está o Jumon.
O Mário tá fazendo recuperação aqui, já que ele faltou em muito podcast.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Mário só fica passeando, quem faz o trabalho duro é a gente.
Nossa, cara, que pesado. Pra quem não conhece, a Game Developers Conference, a GDC, ela acontece todo ano, normalmente na cidade de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, e ela é uma conferência para desenvolvedores de jogos, né? Então, pra quem tá acostumado, pra quem é da área de tecnologia, já deve conhecer mais ou menos que existem conferências ou eventos da área em que você vai pra fazer não só networking, mas também pra assistir palestras e ver as novidades que estão rolando no mercado, né? Isso é bem comum, não só da área de tecnologia, mas também para a área acadêmica. Quem vai em congresso é muito importante para ver palestras, ver trabalhos de outros pesquisadores assim, para entender o que está rolando. E a GDC é meio que uma mescla disso. Ela é a maior conferência de desenvolvedores de jogos do mundo. Então é pessoas do mundo inteiro indo para o evento. E lá, assim, pelo menos são 5 dias de feira e em todos os dias ficam rolando apresentações e palestras, né? Essas palestras, elas são de profissionais do mercado, já conhecidos, ou representantes de uma empresa. Por exemplo, a Amazon, que é uma das patrocinadoras, ela vai lá e durante os 5 dias ela fica fazendo apresentações mostrando os serviços dela para, sei lá, melhorar algum tipo de problema que você tem dentro da área de desenvolvimento de jogos, né? Sei lá, inteligência artificial. Eles têm algum serviço que vai possibilitar que você faça inteligência artificial, então eles vão lá e vão fazer várias palestras do tipo. Ou, por exemplo, palestras de outros desenvolvedores que, sei lá, de uma empresa famosa, por exemplo, do Homem-Aranha, né? O novo Homem-Aranha do PS4. Houveram várias palestras envolvendo o Homem-Aranha do PS4, que a pessoal da Insomaniac, que é a desenvolvedora do jogo, veio e palestrou, né? Inclusive, foi uma das palestras mais concorridas, pra saber os problemas que eles enfrentaram em diferentes áreas, né?
Foi uma pergunta, Mário. O foco deles, da GDC, é para os programadores, é para os game designers, é para os artistas, é para música, é para qual área mais especificamente do desenvolvimento de jogos?
Só para complementar a pergunta, esse evento é público ou é só para desenvolvedores ou coisa, quem está no ramo?
Tá, primeiro eu vou responder o Jomon. Esse evento, ele é para diferentes trilhas dentro de desenvolvimento de jogos. Então, existem trilhas para desenvolvimento, programação, existem trilhas para level designer, para artista e etc. Sempre tá rolando pelo menos uma palestra, né, em uma determinada trilha, né? E esse evento, ele é para qualquer tipo de pessoa que está disposta a pagar, né? Porque é um evento caro. O ingresso, se eu não me engano, dependendo da classificação que você pegar, ele custa entre $1,500 a $2,500.
Caracas, é um preço considerável.
Até para eventos de tecnologia, ele é um evento caro. Tanto que se você for no Twitter, tem muito desenvolvedor de jogo, famoso até, que pelo menos lançou um jogo indie aí no mercado, que reclama que nunca conseguiu ir na GDC porque é um evento caro. Só que a diferença é que nem, ele é o maior evento de desenvolvimento de jogos e tá todo mundo presente lá. Então, de alguma forma, apesar de ser caro, o custo-benefício vale a pena, sabe? Mas enfim, em relação às tires, assim, existem, como a feira, além das palestras, tem uma expo lá dentro, você pode pegar uma credencial, que é a mais barata, que é só pra ir na expo, que é uma feira que tem lá dentro, ou você pode pegar uma pra ir na expo e nas palestras, e só que algumas palestras são limitadas, então ainda tem mais uma classificação acima, que é acesso também às outras palestras, são os summits, né? Os summits, eles são restritos.
E qual seria mais ou menos a capacidade? Sei lá, em média, o número de pessoas.
Cara, é muita gente, assim. De conferência foi, com certeza, a maior conferência que eu já fui. Eu já fui em várias outras, assim, aqui no Brasil, com certeza. Mas de longe, foi o maior número de pessoas em um determinado lugar, assim, pra assistir palestras e por aí vai. Agora, em capacidade, eu não sei, cara, mas eu vou falar a estrutura que eles tinham lá. eram três prédios, né? O centro de convenções deles eram três prédios, sendo que a Expo ficava no subsolo. Ela era ligada entre um prédio a outro, assim, passava pelo chão, por debaixo do chão. Era muito grande. Pelo menos um ou dois pavilhões da AMB. E para palestras eram dois prédios. Então, só que os prédios tinham mais de um andar, né? E as palestras aconteciam normalmente no segundo e no terceiro andar de cada prédio. E, cara, cada uma delas estava lotada. Eu vou chutar muito longe, assim, umas 5 mil, 6 mil pessoas.
E você conseguiu, assim, lá dentro da feira, você conseguiu ter trânsito livre ou tava muito apertado? Tipo, o espaço não comportava as pessoas?
Então, não é apertado, mas algumas palestras, elas são cheias demais, assim. Por exemplo, eu comentei que uma das palestras mais procuradas eram as do Homem-Aranha, né? Porque era o jogo do momento, né? Tava todo mundo comentando, e a Insomania que veio pra fazer várias palestras. O problema é que pra você chegar nessa palestra, você tinha que ou ficar numa fila, entendeu? Que as pessoas, como elas queriam assistir, elas já ficavam aguardando a palestra começar e formava uma fila, né? Então, você ficava na fila e, às vezes, você não tinha chance nem de entrar, porque lotava o espaço, entende? O espaço da palestra. Eram várias salas, né? Sei lá, acho que por andar tinham 15 ou 20 salas. E as mais requisitadas, as palestras mais requisitadas estavam muito cheias. Assim, de palestra, eu assisti bastante coisa. Mano, na verdade, eu quis aproveitar 100% da GDC, porque eu nunca soube quando seria a próxima oportunidade que eu poderia ir, né? Eu trabalho com desenvolvimento de jogos há algum tempo já, como desenvolvedor de jogos hobbyista, assim, mano, desde que eu comecei a programar. Então, sei lá, bota mais de 10 ou 15 anos aí. E pra mim era um sonho estar lá. Eu falei, cara, eu vou sangue nos olhos aqui e tirar o máximo desse evento. Basicamente, o meu tempo inteiro eu fiquei nas conferências e eu assisti de tudo, desde a palestra do Homem-Aranha, a palestra de cara designer de League of Legends falando como que eles extraíram informações ou dados de League of Legends pra tomada de decisão e por aí vai. Assim, quem quiser ter uma noção, algumas coisas eu publiquei no Twitter, mas alguns vídeos estão públicos na internet também, acho que eu retuitei isso.
Tem bastante palestra que fica aberta, não tem? Que tipo, que eles publicam depois.
Isso é verdade. Algumas não. Mas, que nem você falou, algumas empresas gostam que tenha esse material disponível e vai lá e divulga. Agora, as que são restritas, eu acho que eles não colocam porque era mais exclusiva, a galera teve que pagar mais pra entrar e por aí vai. Uma parada da GDC bem legal, cara, é que, assim, nesse meio trânsito, assim, entre as pessoas dentro do evento, você vê muita gente e gente famosa, sabe? Sei lá, tá o cara que trabalhou, ele era o desenvolvedor-chefe de, não sei, não só de Homem-Aranha, sei lá, de The Division 2. Tava passando lá, ou sentado ao seu lado, sabe? Por exemplo, eu tava do lado de fora do evento, eu tava numa loja, aí chegou um cara que era brasileiro, porque ele viu eu falando em brasileiro, em português com outra pessoa, e ele falou, ah, vocês são do Brasil? Pô, da hora, eu sou da Epic Games. E você começa a cortar com o cara, sabe? Ele é um dos chefes de desenvolvimento da Epic Games, né? Não só do Unreal, mas, né, vamos colocar Fortnite aí no meio, etc.
É, a própria Epic Star, né? Eles não são pequenos.
Aí você começa a xingar o cara, né? Por que você fez isso no jogo? Ou por que você não falou pra fazer isso?
Não, não pode falar nem fudendo, cara. Então, assim, eu conheci muita gente lá por causa disso, sabe? Tem muita gente brasileira trabalhando em diferentes áreas, mas a GDC também não é só pra quem desenvolve jogos, né? Se você trabalha com desenvolvimento, é bem interessante ir, porque eles falam de coisas muito atuais na área de desenvolvimento, só que com foco em games, né? Sei lá, eles falam sobre aprendizado de máquina, que é um tema muito quente na área de desenvolvimento, na área de computação como um todo, só que eles abordam isso dentro da área de games. Em todo caso, você pode aplicar isso em qualquer outra área. E pra quem também não é desenvolvedor, sei lá, se você trabalha como publisher, ou se você trabalha com marketing dentro da área, também existem palestras específicas pra isso e o contato marketing é essencial também.
Eu tenho, tipo, sobre palestras, essas coisas, né? Meio que um assunto um pouco atrás. Assim, você foi em alguma palestra de desenvolvedor japonês?
Então, cara, o problema do desenvolvedor japonês é que talvez eles não estivessem tão presentes. Eu tô tentando lembrar de alguma que eu fui. Eu acho que tinha uma da Square Enix. Foi embaçado, tinha um americano trabalhando, comentando, e tinha um tradutor. Eu acho que o maior problema do japonês, tinha muito japonês lá, mas eu acho que o maior problema é a dificuldade pra falar, sabe? Muitas das palestras com japoneses lá, pelo menos que eu olhei lá, a galera tava meio vazia porque é difícil entender o que o cara tá falando.
É que eu acho que me falha, assim, eu não sei se vocês já, imagino que vocês já assistiram. Teve já, eu não lembro se foi na GDC, que eles mostraram aquele Zelda, a demo do Zelda Breath of the Wild que eles fizeram com o Zelda 1, né? Foi em GDC que eles mostraram isso já.
Ah, é? Eu não lembro.
Você lembra, Jeff?
Mais ou menos. Não sei precisa se é verdadeiro ou não.
Então, era verdadeiro, eu só não lembro se foi na GDC. E acho que também teve coisa de Dragon Quest, de tipo, ah, como que eles fizeram pra trazer Dragon Quest pro ocidente.
Ah, isso tem, é verdade. É, tema de localização eles trazem também pra GDC.
É, então, aí tem essas coisas mais japonesas. Eu acho que vendo assim de fora, não sendo um cara tão presente na área, é uma coisa mais interessante que eu encontro. É só essas conferências mais nichadas, né?
Uhum. Ah, tem de tudo, cara. E tem painéis lá que você pode ver, acho que eu tirei algumas fotos, mas mostram trabalhos de estudantes dentro da área que, sei lá, fizeram uma análise de level design dentro de jogos específicos, né? Mas por aí vai. Aí, acontece que essas palestras, elas acontecem, que nem eu falei, de segunda a sexta. É, só que a Expo, ela só abre a partir da quarta-feira. E o que é a Expo? A Expo é um evento que eles colocam no subsolo com vários estandistas presentes na área de desenvolvimento de jogos. No caso, normalmente é uma empresa grande que quer mostrar um serviço que eles fazem, que quer te vender pra trabalhar no seu jogo, etc. Então, cara, tem stand da Microsoft, da Amazon, da Unity, da Unreal. Tem, sei lá, empresas que estão mostrando seus aparelhos para detecção de movimento, para renderização 3D, para ferramentas para você fazer edição de música dentro do jogo e por aí vai, tem de tudo. E a parada é que eles querem que você vá lá de qualquer jeito, assim, eles querem muito atrair sua atenção para você ir no stand deles. Por isso que eles dão muita coisa. Sei lá, no stand da Unreal, eles estavam dando camiseta de graça, você ia lá, simplesmente pegava, tinha uns baúzinhos e pegava. Pipoca, comida, refrigerante, cerveja. Então a galera ficava lá, fazendo networking. Tanto quanto na Amazon, assim, na Amazon tinham totens assim mostrando cada serviço, aí você ia lá, passava sua credencial, né? E via a apresentação deles lá. Aí no final de todos os totens você ganhava pontos, aí dos pontos eles te davam brindes, né?
E o que, que teve legal no. Especificamente no stand da Amazon que te chamou a atenção?
Cara, da Amazon, eu comentei muito, mas aqui eles mostraram, tipo, serviços de aprendizado de máquina que você pode, sei lá, melhorar uma IA dentro do seu jogo ou fazer detecção de jogadores que estão com mau comportamento em um servidor específico, sabe? Ou, sei lá, eles mostraram como você criar um servidor de um jogo em 5 segundos usando as ferramentas da Amazon. Isso é verdade, isso realmente acontece, né? Ou, sei lá, um chatbot inteligente pra conversar com o jogador e por aí vai. Esses são os serviços que eles vendem. De coisa legal, cara, eu acho que ninguém que não é desenvolvedor de jogo, assim, tipo, talvez encontre alguma coisa divertida, sabe? Normalmente o cara, ele só vai ficar lá pelos brindes mesmo.
Pra variar, capricha os caras pela barriga, né?
Você paga caro pra comer, né?
Vai, comida boa, cara. E, mano, alguns dos stands têm jogos, né? Por exemplo, no caso da Sony, ela levou os jogos que estão sendo lançados. Então tinha lá Dreams, tinha lá Days Gone. Mas o Days Gone eu joguei. Mano, foi engraçado. Tipo, eu peguei pra jogar e eu basicamente, tipo, morri em 2 minutos, assim, tá ligado? Porque o jogo ele é difícil, né? Não sei se vocês viram os trailers. Ele é exatamente como foi mostrado nos trailers da E3, inclusive, que são hordas e hordas e hordas de zumbi querendo te pegar. E aí, mano, no que eu morri, assim, sentou um japonês, ele zerou a demo, assim, tipo, humilhantemente, todo mundo aplaudiu o cara e eu fiquei mó mal, assim.
O jogo genérico da Sony que você tá jogando.
Ah, não é um jogo genérico. Você acha genérico o Days Gone?
É tudo que dá certo no mercado, né? É zumbi, é mundo aberto, é violência, é moto, é tudo.
Ah, mas é um mundo aberto que funciona, cara.
Ah, mas não deixa de ser genérico.
Eu concordo com você que eles viram ali os potenciais do jogo dar certo e colocaram no meio, assim. E Dreams é um jogo divertido também.
E Dreams eu não lembro qual era, mas pode continuar.
Tá, e na GDC tem, sei lá, tem uma lojinha lá. Na lojinha eu comprei alguns livros. Eu comprei uma biografia do Miyamoto, que eu ainda não li. E eu comprei um livro bem legal até, que ele pega jogos e desconstrói eles. Faz uma engenharia reversa pra mostrar decisões de level design, né? Aí eu comprei um do Chrono Trigger. E ele desconstrói o jogo pra ir mostrando como cada decisão molda ou é única dentro do jogo, sabe? Ele fala, olha, por exemplo, Chrono Trigger é dividido em duas etapas. Tem essa primeira que vai até tal parte, tem essa segunda que vai até tal parte. Eu não vou dar spoiler, mas pra quem quiser o livro se chama Reversal Chrono Trigger. Procura aí que ele tá disponível. E, cara, tem muitos outros livros, mano. Tem livro de Final Fantasy, ó, que eu comprei e por aí vai. E, cara, além disso, na GDC também tem uma área pra desenvolvedor indie. Não é que nem quando a gente vai lá na Brasil Game Show. Tem os estendistas lá mostrando desenvolvedor indie. Mas tem uma área só de desenvolvedor brasileiro, tem uma área só de desenvolvedor alemão, tem outras áreas. Tem uma área lá que eles fazem, tipo, uns testes meio com fliperamas, assim. Então, os desenvolvedores, eles fazem jogos que tem alguma dinâmica física, tipo, você, sei lá, um jogo de cozinhar, então tem uma panela, você vai ter uma panela física, assim, que vai ter alguns componentes lá dentro pra você simular como se você estivesse cozinhando realmente e o jogo interativo na tela, sabe? Tipo, isso é legal, mas é mais pra quem gosta de brincar. E também tem outros publishers lá que estão presentes, que não tem stand na feira, mas que estão lá pra fazer negócio. E aí entra o caso da Nintendo. A Nintendo, ela tava lá na GDC, só que ela não tava com stand. Ela tinha uma área fechada pra quem quisesse marcar reuniões, né? E é bem exclusivo, na verdade, porque se você passa na frente, eles meio que já ficam preocupados se você tá de olho em alguma coisa, alguém lá dentro, eles já vão te perguntando, ah, você tá precisando de ajuda, sabe? Alguma coisa do tipo. Fala, não, só tava passando. Ah, então, beleza, vai
então
em frente.
Vaza, né?
Vaza daqui. Eu até me senti meio mal, cara, porque eu queria ver o que eles tinham, quem que tava lá, etc. Eu até perguntei. Eles falaram, não, aqui só tem desenvolvedor. Mas acho que era mentira, devia ter alguém meio mais cabeça da área, assim, porque eles deviam estar fazendo negócio lá.
Estão negociando os personagens de Smash.
Cara, o máximo que tinha de Nintendo na feira... eu joguei o Diamond Cross Machina, eu gostei. Eu só acho que ele tende a ser muito repetitivo. E provavelmente as missões, assim, do jogo vão ser, meio enjoativas. Eu acho que ele vai ser meio que um Star Fox, assim, um Gundam, sabe?
Eu não... Você achou o que do jogo? Pera, primeiro, você jogou a demo online, não?
Não, era o jogo que tava, realmente. Era um jogo de uma outra versão.
Que eu joguei, tipo, da demo também, eu acho bem... Achei ele bem ok, assim, bem, bem joguinho de robô.
Pra quem gosta de Gundam, essas coisas, acho que vai curtir esse jogo.
Aquele jogo, ele é meio lento na demo. Lá na versão que você jogou, o robô tava mais equipado, parecia mais divertido.
Cara, você podia customizar o robô pra caramba, assim. Só uma parte que enjoava, porque quem tava testando lá ficava meia hora customizando o robô e 2 minutos em missão.
Pra quem nunca foi na GDC, você não, você recomenda o quê? Porque a pessoa vê, olha e tem, sei lá, palestra pra tudo quanto é lado. Como é que você fez pra se situar no que você... no que você queria fazer ou no que você poderia fazer? Eu não sei, seu tier de ingresso, não sei como funciona.
Então, isso é um problema da GDC, porque a tier de ingresso eu não sabia, tinham me avisado, e a tier que eu tinha, eu não podia assistir algumas palestras exclusivas. Só pra comentar que eu não sabia qual classificação que era a minha badge, né, a minha entrada. Eu não sabia que isso existia, apesar de terem me avisado, olha, toma cuidado que algumas palestras você não pode entrar. E a que eu tinha, existiam palestras exclusivas que os summits eu não podia entrar. E pior que isso, cara, você não podia tomar café lá dentro. Tipo, às vezes eles servem coffee break lá. Então eu teve um dia lá que eu fiquei na fila lá pra pegar café e a menina veio me tirar porque eu não podia, assim, eu passei uma vergonha, tá ligado? Então, primeiro, fica de olho que desses tipos de ingresso. Se você quiser ir, pega o ingresso mais caro mesmo, não é o AWA, mas é o GDC Conference mais Summits, que aí você vai conseguir aproveitar tudo. Pra você ver quais você gostaria de ter acesso, todo ano a GDC divulga lá no site deles quais são as palestras que vão ter, né? Então você já pode fazer seu calendário. Mas aí eles também têm um aplicativo que você já marca como favorito, que você quer ir ou não quer ir, e no dia você fala, ah, beleza, eu já tenho minha agenda aqui, eu vou nessa. E eles também têm um mapinha da feira, então, eu quero ir em tal expositor, e o expositor você vai lá e já vai direto pra eles, né? Pra quem nunca foi, eu também nunca tinha ido, mas eu conversei com bastante gente antes de ir pra ter uma noção como que seria, né? Eu, como estava interessado em desenvolvimento em inteligência artificial, montei minhas trilhas baseadas nisso e tirei 2 dias para ir na feira. Então, segunda e terça eu fiquei indo palestra, quarta eu fiquei na feira, quinta fui em palestra e na sexta eu assisti 2 palestras e fiquei na feira também. O GDC é um evento caro, é um puto investimento em você, porque se você vai para lá, muita gente já quer te contratar. Só de estar lá, assim. Você chega lá e tem muita empresa pedindo seu e-mail, pedindo cadastro pra você ir trabalhar com eles, sabe? Você pode enviar currículo ou você pode conversar diretamente com os recrutadores que estão lá. Se você tá procurando trabalho, esse é um bom negócio. Já vai pra GDC e dá um jeito de arranjar trampo lá. Tenta conversar com algumas pessoas. Tem muito espaço lá pra você fazer networking. E o melhor jeito de fazer networking são nas after parties que tem da GDC. Então, todo dia, existem festas não oficiais da feira em que a galera vai lá pra trocar ideia mesmo. Então, também fica essa dica, mesmo que você não vá pra GDC, tem muita coisa acontecendo na cidade que vai te beneficiar de alguma forma pra você fazer contato. São Francisco é uma cidade muito cara. Cara, o almoço lá, o mínimo era 9 a 10 dólares, sabe? Então, isso com IOF, com transação do dólar comercial, pode chegar a 50 a 60 reais. E, assim, você não consegue sair muito disso. E outras coisas que você vai ter que pagar lá, tipo hotel, essas coisas. Mesmo o hotel mais barato, você vai... O mais ralé mesmo, mais fudido, você vai pagar 100 dólares, sabe? A diária. Então, você tem que juntar uma grana pra ir. E, que nem eu falei, cara, de se organizar pra ir... Putz, de novo, tenta assistir o máximo de palestras possíveis, assim, porque mesmo que você esteja só querendo fazer networking, às vezes é muito difícil você fazer networking na feira, porque a galera tá correndo de um lado pro outro. Tenta assistir o máximo de palestras, porque elas são muito valiosas, assim, em informação, muito mesmo. Pode te dar vários insights e, às vezes, você consegue conversar com o palestrante na hora lá, né? Às vezes, ah, pô, legal, gostei dessa ideia, tive uma ideia aqui, deixa eu ver o que o cara acha, troca uma ideia com ele, já dá seu cartão. Faz cartão de visita, leva porque a galera guarda e obrigatoriamente te dá o seu. E aproveita o máximo que der, porque, como eu falei, é um evento caro, único. E pra quem gosta, mano, você vai conseguir muita coisa, sabe? O outro ponto, só queria falar que eles, que nem eu falei, eles dão muitos brindes lá pra quem vai. Tem um colega meu que foi, que ele é muito pé quente pra conseguir coisa. Então, ele conseguiu dinheiro lá. Tem stands que, por exemplo, joga meu jogo que eu te dou 50 dólares. E isso existe lá. Ele ficou farmando lá um dia inteiro coisas, assim. Brindes e dinheiro. Sei lá, teve um dia que ele saiu com 250 dólares e uns brindes lá que, no total, ele tinha feito a conta, se ele vendesse, isso daria, tipo, 1.800 reais, alguma coisa assim.
Ele foi pra ganhar dinheiro.
Ele foi proveitoso mesmo. Então, tem esquisito também. Eu não recomendo, porque eu acho que o tempo que você vai perder na feira fazendo isso é um tempo muito... que você poderia estar aproveitando em palestra, esse tipo de coisa. Investindo em você. Então, sei lá, não acho da hora.
Se o cara fizer a conta, ele vai estar saindo perdendo, é certeza.
Talvez.
Pagar caro pra comer e tentar ganhar dinheiro.
o Japão.
Jogar. Agora eu me interessei mais. Parece um sistema de aposta bem interessante. vamos lá na GDC e ver o que os brindes oferecem.
Na terça-feira da GDC, rolou a apresentação do Google do Stadia, né, de Stadia. Não sei, como é que vocês estão chamando ele?
Eu não sei, eu só pensei numa piada agora.
O quê? De Stadia esta noite?
Não. E aí, Mario, como foi sua Stadia?
Nossa, cara. E era palestra, acho que tava todo mundo interessado em assistir a conferência. Por isso que eu mesmo acordei muito mais cedo pra ir. Eu tentei chegar lá com uma hora de antecedência. Mesmo com uma hora de antecedência, eu cheguei lá, já tinha uma fila enorme. E eu fiquei no fim do palco, ó, da apresentação. Fiquei em uma das últimas cadeiras, ó. Foi embaçado, todo mundo tava querendo saber o que o Google ia apresentar, né? Bom, cara, acho que todo mundo acompanhou a apresentação. A plataforma do Google aí de streaming, a galera já tava comentando.
Você assistiu até o final?
Sim.
A apresentação foi a mesma que eles transmitiram pela internet, né?
Sim, a diferença é que eu tava só no palco lá, mas foi isso.
E a apresentação foi longa e desnecessária, você não achou?
Ah, cara, é que quando você tá lá no meio da galera, você entra meio que no hype, né? Isso aconteceu comigo quando eu fui pra E3. Até porque o palco lá do Google, ele era muito interativo, né? Então você fica meio, caralho, que palco bonito. Eu nem percebi, acho que foi uma hora e meia de apresentação, né?
Foi uma hora. Sei lá, a minha impressão, quem tava assistindo em casa, eu falei, nossa, isso aqui não termina. Ainda bem que a Nintendo não faz mais apresentação desse tipo, porque era tópico, assim, não besta, mas assim, se alongava muito em cada tópico, ficava muito maçante, velho. Foi horrível.
Ah, pra mim passou rápido até, cara. Mas, enfim, o benefício foi que eu pude testar o Stadia. Ele estava disponível não só na Expo lá para você dar uma olhada, mas também onde rola as palestras. E eu também tive a oportunidade de conversar com os engenheiros do Google, né? Bom, antes de mais nada, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acharam do Stadia?
Eu não me interessei. Eu acho que eu também não entendi direito até agora.
Eu acho que isso é o futuro, eu só não sei se o mundo tá preparado. Eu acho que o problema desse serviço é que pra alguns jogos vai funcionar, tipo Assassin's Creed, que não precisa de uma resposta muito rápida no controle, e outros isso vai ficar meio injogável. E pra maior parte do mundo. Então acho que quando o serviço lançar, eles vão receber aquele atraso, aquelas informações ruins de gente reclamando, porque a internet no mundo inteiro ainda não está preparado para esse tipo de serviço.
Pior que eu vou te falar que tá, viu, Jeff? Mas é... Bom, vamos por partes. Cara, eu concordo com você. Eu acho que o Stadia, ele vai funcionar com alguns jogos apenas por enquanto. Eu tive a oportunidade de testar lá e eu em um dos modos de debug lá, você podia habilitar, tipo, uma internet ruim, né? Então eu pedi pra eles habilitarem a pior internet possível. Eles colocaram e, assim, fica com delay. E como se você estivesse assistindo um vídeo do YouTube em, sei lá, em 480p, só que em full screen, sabe? Então você vê aquelas imagens um pouco distorcidas, né? Meio. Como se fosse meio que tivesse com miopia, né? As imagens, elas são pequenas, mas distorceram, né? E o delayzinho. Por exemplo, jogos de luta seria impraticável você jogar, porque tem um delay muito forte de 1 ou 2 segundos, assim.
Acho que qualquer jogo, né? 1, 2 segundos é coisa pra caramba.
Então, mas é que, por exemplo, Assassin's Creed, é possível jogar, eu consegui jogar com a internet lenta, porque, sei lá, você tá andando pra frente, o input ele é contínuo, sabe? Por mais que às vezes deixe um pouco irritado você indo pra esquerda ou direita, assim, a mudança de orientação mude, conforme você tá andando e explorando, não é tão ruim. É chato, mas não é tão ruim.
Você chegou a jogar com controle? Qual que é a configuração que eles estavam dando?
Então, quando eu fui jogar, ele tava com Chromebook, né? Pra quem não conhece o Chromebook, ele é um notebook, um laptop, que ele tem o mínimo de hardware possível, porque ele só vai rodar basicamente o Chrome e serviços online, né? Então ele basicamente não tem HD, pouca memória RAM, e a ideia é ele ser barato. Acho que até por isso eles levaram o Chromebook, não é? Não sei se é só por causa do Chrome, mas pra mostrar que você não precisa ter um desempenho bom no computador, né? Tudo roda por streaming. E o controle deveria ser o do Google, aquele Stadia, só que eles me deram um Logitech safado, daqueles que você compra na Kaunga por R$60, sabe?
Aí é qualidade.
Não sei se tava faltando controle, se realmente foram, tipo, na lojinha assim, do outro lado da rua, compraram e trouxeram. Mas também acho que eles quiseram mostrar que qualquer controle funciona.
Ah, você deu um significado pra pobreza da Google.
não é imaginar Google, mano. Google compra a Logitech e manda fazer controle só pra GDC, sabe? Mas eles testaram com a internet do evento. Não era uma internet dedicada, era o mesmo Wi-Fi que a gente tava usando lá. E, assim, do momento que ele apertou o play lá pra abrir o jogo, rodou em segundos, sabe? 5 ou 6 segundos no máximo pra abrir o jogo. E eu já tava jogando, já tava nele. E com a internet ok lá do evento, rodou muito bem. Eu não digo que eu fiquei impressionado, porque os jogos que eu testei lá não eram jogos até de high-end. Testei a demo lá do robozinho e o Assassin's Creed, que era o que tinha. Então deu pra ver mais ou menos como é que funcionava o Stadia. Mas assim, que nem o Jeff falou, ele é o futuro. Eu acredito, e é o Mario, agora eu tô falando, tá? Que o serviço de streaming, como ele é abrangente pra todos os tipos de plataforma, ele vai atingir muito mais os outros tipos de desenvolvedores que quiserem importar jogos ou quiserem trabalhar com jogos exclusivos. Não só isso, os serviços integrados do Google, tipo YouTube, tipo qualquer outro tipo de coisa que te permita jogar o jogo em instantes, você simplesmente clica um botão e já tá abrindo. Tá vendo uma demo? Clica o botão e o jogo tá lá. Ele funciona bem do tipo de ponto, do ponto de vista de marketing. E eu acredito, assim, a gente não sabe ainda o preço, etc. Mas que isso é um extremo diferencial. Talvez quem é mais saudosista ainda vá preferir os consoles, etc. Mas eu acho que para as próximas gerações, eu acho que o potencial do Stadia é realmente de ser o tipo de plataforma que domina o mercado, ele é dominante.
Ou esteja, ou então o próprio, tipo, os outros aderem ao streaming, né? Porque não é como se o Google fosse o primeiro.
Não, com certeza. Eles estão sendo o primeiro agora a investir pesado. E eu acredito que se tem alguém que consegue fazer isso é o Google, porque eles são uma das maiores empresas que tem maior poder computacional. Então eles estão combatendo os outros hardwares, os outros competidores, as outras empresas que trabalham com desenvolvimento de jogos, especialmente hardwares, com poder computacional. Os jogos, eles ficam dentro dos servidores locais deles lá, rodando lá, e, cara, o poder que o Google tem para fazer isso é gigantesco, é imensurável. É bom as outras empresas tomarem cuidado, porque eu não acredito que nenhuma outra empresa consiga fazer algo parecido.
A gente vê, tipo, a Ubisoft e a Capcom fazendo no Switch, né? Isso. E a Square Enix também com o Dragon Quest X. Eles fazem isso.
É, mas são jogos específicos, né?
Sim, são jogos específicos e Japão Only.
E a tecnologia dos servidores não são deles. Eu vi num podcast que tanto Resident Evil e Assassin's Creed, eles rodam num terceirizado.
Normalmente é da Amazon, né? Inclusive a Amazon se gabou quando a gente foi lá. Eles falaram, muitos dos jogos streamados rodam nos nossos servidores, né? Quem trabalha com locação de servidor sabe como que os cloud servers do Google eles trabalham e funcionam e como eles estão distribuídos globalmente. Do jeito que a Google apresentou lá, eles basicamente pediram 12 no truco, sabe, do mundo dos consoles. E, cara, se acha que a Google tá falando que eles vão apostar forte, eu ficaria com medo.
Eu ainda acho que é um futuro, tipo, dá uns anos ainda, né? Não é uma coisa tão imediata, tipo, principalmente que você não consegue falar pra muita gente que não tem uma internet estável o suficiente pra isso, né?
Então, eu tava lendo alguns artigos e muita gente tava falando, aqui no Brasil, o Brasil ainda não tá preparado pra receber esse tipo de jogo, né? O Google, ele falou que, de acordo com algumas contas que eles tinham feito, que você depende de uma internet de 25 megabytes pra rodar o jogo, né? Em 1080p, né? Algumas contas, eu acho que foi o artigo do Tech Tudo, eu preciso confirmar, mas agora foi do Wagner. Ele fez um levantamento com as outras empresas e com a Anatel e com outras empresas de distribuição de serviços aqui no Brasil. E a média do brasileiro, ela é mais ou menos de 30 megas por segundo, né? A média do recebimento de velocidade de internet, pacotes de internet, né? Tem que dar uma olhada nesse artigo, mas ele mostra por números e por contatos, informações dadas por esses serviços, que a gente tem capacidade para receber esse serviço e ele rodar bem aqui. Eu acho que a gente ainda não está preparado, talvez, para ele rodar em todas as plataformas. Dificilmente eu tiraria do bolso um celular e ele rodaria o jogo ali streamado perfeitamente. Mas hoje a gente já consegue ver vídeo do YouTube dessa maneira e é exatamente a mesma coisa. Se você consegue ver um vídeo do YouTube streamado, você consegue rodar um jogo streamado do seu celular também.
Que eu acho que o problema aí, mesmo se a velocidade média for essa, que eu acho que, imagino que no Brasil seja aquela coisa de alguns pacotes são muito caros e tem muita velocidade e a maioria fica, sei lá, no 10 mega mais barato, que é o suficiente, aí a média sobe muito pro alto. Mas o problema é que as pessoas também não vivem sozinhas, né? Não vai ser só você jogando e ninguém mais usando internet. Eu acho que você tem que considerar que você tem uma família até aqui. Sei lá, eu tô jogando videogame, mas minha namorada vai estar assistindo YouTube, aí vai, esses 30 mega vai pela metade. Mas a minha impressão é que a gente fica muito falando de precisa de 25, mas a verdade é que não precisa de 25, porque você tá falando dos jogos de alta resolução, e a maioria das pessoas não tem o 4K que você precisa para rodar nesse ponto, então é difícil de fazer essa média. Eu acho que só de você não ter que pagar, sei lá, $300-$400, eu acho que pro público que não é muito hardcore, assim, com relação a videogame, eu acho uma opção interessante essa da Google, só que não é onde o dinheiro do mercado tá, que o dinheiro tá nessas, sei lá, nessas poucas pessoas que ficam pagando $300 e jogam a $60. Então, fica difícil de ver como isso vai reverter. Como eles vão capturar as baleias se as baleias estão provavelmente nos videogames?
Eu acho que eles só vão conseguir ter esse tipo de aceitação que tá vindo desse público que você tá falando quando eles anunciarem coisas exclusivas. Isso vai depender, vai ter muita aceitação ainda e não sei como é que vai ser a estratégia do Google para resolver isso. Porém, eu acho que eles perceberam uma coisa, não perceberam, todo mundo sabe, né? Todas as empresas de pesquisa e desenvolvimento têm essa noção que o público está convergindo para fazer uma adaptação para eles terem mais serviços online funcionando em casa. Hoje a gente tem o Netflix, Amazon Prime, tem a HBO Go e um monte de outros serviços que diversos pontos da casa, cada um pode estar assistindo um e consumindo a banda da internet completamente. Então a ideia é que as empresas de serviço estejam trabalhando para prover coisas, para prover soluções que permitam que você tenha uma banda larga que tenha um fluxo constante de dados sendo utilizado, né? Logo, você ter um serviço de games desse tipo, você ser um dos pioneiros para fazer isso, já começa a entrar no mercado uma necessidade de você se adaptar para você conseguir consumir todo esse tipo de serviço online, e você já entrar nesse meio da briga aí do entretenimento por meio de streaming. Eu acho que é a tendência, né? Você já faz isso com o Twitch, você já faz isso com o Netflix e por aí vai. Com o Spotify. É só uma tendência. E aí, no futuro, pode ser daqui 2 ou 3 anos, a gente vai estar tão adaptado a isso que acho que é natural a gente nem pensar mais em infraestrutura da maneira como a gente pensa, né? Acho que a gente já vai ter soluções que nem seja mais comum a gente ter perca de dado, perca de pacote. Essa é a minha percepção, né, do streaming. Muita gente criticou. Eu entrei numa discussão no Twitter que estavam comentando que o Stadia não entra em conflito com a Nintendo. E eu acho que esse tipo de comentário não faz muito sentido, porque o Stadia ele tá competindo direta e indiretamente com qualquer tipo de fornecedor de entretenimento, né? Especialmente de games. O caso da Nintendo é mais específico porque a Nintendo ela sempre vai se garantir por causa das IPs dela. Mas eu acho que em presença de mercado, qualquer empresa, qualquer fabricante de hardware ou qualquer empresa de desenvolvedora de jogos tem que ficar preocupada, porque é um competidor a mais, ele tá fornecendo suporte a outros desenvolvedores, e o fato dele tá apresentando a plataforma dele na GDC já permite que ele faça um contato muito mais rápido com outras desenvolvedoras indies, que inclusive é um dos principais pontos do Switch agora, porque ele tem uma grande gama de títulos de jogos indies e por aí vai. E isso pode ser prejudicial sim pra Nintendo, de alguma forma. De alguma forma, o anúncio do Stadia impacta sim na Nintendo.
Eu acho essa discussão besteira, porque é óbvio que impacta, porque você tá falando do mercado de jogos, e um dos potenciais do Switch é jogar em qualquer lugar, se você tiver um celular com uma internet boa, você consegue jogar um indie nele.
Uhum. Então... É exatamente isso. Óbvio, pra quem é desenvolvedor indie, a Google já tá 100% preparada pra que eles consigam trazer os jogos deles de uma forma mais prática possível e com o menor custo possível também. Por exemplo, pra você testar o jogo, você não precisa rodar numa engine específica, né? No caso, eu vi lá um cara debugando um jogo lá na minha frente. E quando você debuga, a ferramenta de debug pra eles, a ferramenta pra desenvolver e pra testar o jogo, é a mais prática possível. Não sei como é que funciona no caso da Nintendo, etc, mas você tem que ter um kit de desenvolvimento caro deles, né? No caso, sei lá, você vai comprar um Switch kit de desenvolvimento, vai custar $3,000, coisa do tipo. Para um indie aí, pode ser até caro. No caso do Google, você consegue testar no próprio computador. A ferramenta de debug deles permite que você teste em diversas condições do seu jogo, em diversos dispositivos, em diferentes configurações e diferentes tipos de internet, por aí vai. Só isso já facilita muito. E outra, quando você está testando o jogo, você gera o jogo lá para ele ser jogado, você envia um link para outros tipos de pessoas testarem, outros tipos de QA, etc, para você fazer controle de qualidade, né? É outro benefício. Então, o que eu tô vendo é eles darem um suporte muito grande a qualquer tipo de desenvolvedor, por causa disso. Por causa da facilidade de ferramentas, a facilidade de divulgação e publicação do jogo. E outra, é um diferencial do Stadia, é a integração dele com serviços do Google. É muito fácil, muito prático. Aquele negócio de captura e de divulgação e de streaming e de permitir que as outras pessoas entrem no jogo, o Save State, que eu acho que eles chamaram de outro nome. Eu tô falando Save State porque é o nome do emulador, tô me entregando aqui. Como é que é o nome? É Shared State, né? Eles falaram,
não é? Não faço a menor ideia. Como que eles deram o trademark deles?
Acho que é Shared State. Alguém me corrija aí. Mas é um outro recurso que você divulga, você pega um link e manda para as pessoas e fala assim, olha, vocês podem jogar aí a partir desse meu save aqui. Eu cheguei nessa fase, nesse tempo aqui, a pessoa só acessa o link, já entra direto no navegador dela e já tá jogando a partir do momento em que o cara salvou ali. Que é um outro recurso fascinante. Isso para streamers, por exemplo, que, de novo, o mercado já está despontado aí com entretenimento online, jogando jogos, etc., interagindo com sua audiência. Isso é fascinante. Imagina, você está jogando e cria um campeonato e fala assim, olha, vocês vão jogar a partida aqui, as pessoas podem interagindo. Ele fala, olha, alguém entra aí comigo para jogar agora, e um segundo jogador entra. Cara, eu acho que esses recursos vão fazer uma grande diferença no mercado.
Eu acho que isso é tão utópico quanto era o comercial do Wii U, de você tá falando com um cara online e o cara te ajudar. Eu acho, tipo, que é um recurso, tem algumas pessoas que vão usar, mas no final todo mundo vai estar jogando do mesmo jeito.
Mas enfim, o potencial é enorme. De novo, não é que eu fiquei impressionado, mas eu acho que eu tô empolgado pra ver como que o Stadia vai se adaptar ao público, como que o público vai receber essa nova plataforma. E se receber da maneira correta, se receber positivamente, eu também tô empolgado pra ver como as concorrentes vão se adaptar ao Stadia.
Eu acho que esse negócio de integração que o Jomon falou que não vai acontecer, eu acho que vai acontecer, mas o problema é que não vai acontecer com qualquer jogo. Esses vão ser jogos específicos, porque imagino que seja difícil, principalmente, sei lá, um jogo indie, você ficar implementando toda hora esse tipo de coisa. Assim, da apresentação, quando eles estavam falando das features, o que eu gostei, o que eu fiquei imaginando é que eles pegaram e falavam, agora... vamos jogar o seu Fortnite da vida com 900 e cara, mil jogadores em vez de 100. Na minha cabeça, a única coisa que veio foi o Tetris 999999.
Pode escrever, mano. Eles estão prometendo muita coisa. Vamos ver se eles vão conseguir cumprir também, né?
Então, eu acho que vai em linha que os jogos, tanto no videogame, você precisa de uma conexão. Os jogos estão cada vez mais recebendo atualizações. Então, a internet ela é necessária para você jogar. E o Google tá fazendo isso de uma forma direta já. Já quebra o hardware, você já não precisa ficar comprando videogame e você tem. Você provavelmente vai ter um device na mão e para as pessoas comuns é o melhor cenário possível. A única coisa que fica a questão é com relação ao modelo de negócios. Que eles falaram e não apresentaram nada. Quanto que vai ser um jogo, como você vai pagar, ou se vai ser um serviço tipo o Game Pass e esse tipo de coisa. Então, fica a dúvida que eles vão ter que responder e, no final das contas, tudo se resume a jogos, né? Se eles conseguirem encaixar os grandes sucessos nessa plataforma e for a melhor custo-benefício, eu acho que, invariavelmente, o mercado vai lá e vai usar esse tipo de coisa. Então, eu também tô muito empolgado. Eu acho que o único que não tá é o João.
Eu não estou mesmo, acho que vai ser a mesma coisa de sempre. Mas vai tender, eu acho que tem, obviamente tende ao streaming. Mas eu não sei em quanto tempo tende ao streaming. Se pensar que 10 anos atrás a gente tava com o Wii, então a gente tá num puta avanço, hein? Mas eu não sei como que vai mudar isso ainda.
Eu acho mais fácil pensar, Jamon, que há 3, 4 anos atrás, a gente não tinha tantos serviços de streaming. O Netflix tava meio que... Não engatinhando porque ele já existia há algum tempo, mas até aqui no Brasil não era muita gente que utilizava, sabe?
Sim.
Hoje já tem diversos concorrentes e todos concorrendo entre si, etc. Eu acho que agora a tendência é acontecer a mesma coisa com jogos.
Eu não sei a velocidade disso. Esse é o problema, tipo, em videogame não é uma mídia que é tão acelerada, né? Ela fica travada um tempo. E aí você tem uma nova onda de consoles, aí você vê esse avanço. Eu não sei como seria isso, né? Também vai depender, tipo, como que a Microsoft e a Sony responderiam com os próximos consoles. Mas eu ainda acho que dá umas duas gerações isso, pra streaming, full streaming.
Bom, não sei, eu acho que é muita coisa. Em todo caso, eu acho que a gente vai ter muita resposta quando a Google anunciar os próximos passos do Stadia, que eles falaram que será no verão, né, no summer. Provavelmente na E3, porque é a época que bate ali.
Então a E3 não tá morta.
Dependendo da Google, não. Ou a Google vai lá e faz a própria conferência de jogos.
Só pra comparar, assim, acho que o meu medo é que se a Google fizer esse serviço e der muito certo, eu não vejo outra competidora que consiga fazer a mesma coisa, com a mesma tecnologia.
Não tem.
Das fabricantes de console hoje não, mas aí muitas outras empresas que já estão no mercado de streaming vão querer entrar no meio. Mano, até o Walmart tá querendo fazer serviço de streaming aí.
Então, sei lá, eu acho que vai ficar meio que um monopólio, e monopólio sempre é ruim. Só pra comparar, A Apple fez um evento depois daquele Apple Arcade e eu achei uma porcaria. Isso sim, eu não tô. É, sei lá, seria uma empresa que tem, não tem a mesma infraestrutura financeira do Google, mas poderia bater de frente economicamente e fazer uma coisa decente, e o serviço deles não me anima nem um pouco.
Mas eu acho que a parada, Jefferson, aqui, a Apple ela faz serviços que convertam na venda de aparelhos, né? E aí no caso do Google acho que é diferente, né?
É, pode ser.
Bem, pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar o que você achou do Stadia, que a gente vai ler seu comentário em algum próximo episódio. Ou não. Mas não deixe de comentar porque a gente quer discussão aí, gente. E se você tem alguma dúvida da GDC também, ou se você já foi, ou se você nunca foi, enfim, quer comentar alguma coisa, deixe o seu comentário que a gente vai ficar de olho.